Graça e paz, queridos. Amém? Que privilégio estar novamente nessa igreja com os irmãos. É um privilégio. E muito obrigada desde já pelo convite e também por dar aí o seu tempo e ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Amém? Queria convidar você a abrir sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João. No capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos, especialmente ali do versículo 11. Você achou? Amém? Amém. A Bíblia diz assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está no amor está em Deus, e Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque tal qual ele é, somos nós também nesse mundo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Amém. É uma passagem bem conhecida, né? Acho que todo crente um dia já leu, já meditou a respeito dessa palavra. Mas eu estava meditando e perguntando ao Senhor sobre, né, o que ministrar e o que o Senhor tinha para comunicar. E primeiro, Deus falou muito ao meu coração sobre o que a gente tem chamado para falar também, né? E me saltou os olhos ali uns versículos que normalmente a gente não eu, né, falo por mim, não falaria em outras ocasiões. Especialmente o verso 16, 17, 18 e 19, o finalzinho ali é sobre eles que eu vou tratar. Eu vou falar com vocês quatro pontos sobre o amor. E ao contrário do que se prega no mundo a gente ouve muito assim, né? Como é aquele ditado? É um tal de amor e ódio, né? Mas a palavra aqui, João, se você ler o capítulo completo, ou se você ler mais um pouquinho sobre o amor, você vai ver que, na verdade, o oposto do amor não é o ódio, é o medo. Né? Você leu ali comigo que o amor lança fora todo medo. E eu passei a meditar nisso e eu falei, mas Senhor, como é que nós às vezes sentimos medo depois de ter recebido o Espírito Santo e ter recebido esse amor? Porque se você um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que porção do amor dele foi derramado no nosso coração. Né? Não foi conta-gotas, foi derramado no seu coração. E meditando, eu comecei a entender por que é que às vezes nós damos lugar ao medo. A primeira coisa que me chama a atenção no verso 16, ele fala assim, ó: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. E muitas vezes nós estamos conhecendo muito, sabendo muito, temos muita informação sobre o amor de Deus. Sobre que ele ressuscitou, ele morreu por nós, ele fez um sacrifício enorme, enviou o seu filho, nos transportou do reino das trevas para o filho do seu amor. Tudo aquilo que Jesus fez, nos colocou assentados à destra do Pai juntamente com ele. Mas isso tudo, sem a revelação, são informações. É a letra fria da lei, né? E não basta que tenhamos a informação sobre o amor de Deus. Precisamos crer nesse amor. E aí eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. quem me conhece sabe, eu nasci num lar cristão, mas a gente pensa que está tudo certo, né? E você vai vivendo a vida como se fosse aquilo ali. É, eu sou filho de crente, é crente, mas não é essa a verdade, né? E eu tinha uma ansiedade por agradar a Deus. Porque o tempo todo eu me sentia reprovada. Eu me sentia incapaz. E era um medo de não ser aceita, de não ser aprovada. E eu pensava que quanto mais eu fizesse, quanto mais eu me doasse, quanto mais eu fizesse algo para o Senhor, de alguma forma Ele iria me amar mais. Mas essa não é a verdade sobre o amor de Deus. Outra verdade também não é aquele amor que muitas vezes nós ouvimos, baseados em filmes de Hollywood, onde todo mundo está salvando alguém o tempo todo e é um amor, e são flores e rosas. Não, isso não é um amor de Deus. O amor de Deus é um amor sacrificial. É um amor que se doou antes mesmo que a gente fizesse qualquer coisa. E quando essa revelação cai no nosso coração, aí sim nós passamos a acreditar no amor que Ele tem por nós. Certo dia eu estava assim um pouco confusa a respeito da minha vida, e o meu marido foi usado por Deus, e ele olhou para mim e ele disse assim: você ama Deus, é evidente, você fala, mas você sabe o quanto Deus te ama? Você já entendeu a grandiosidade do amor de Deus por você? E eu quero te fazer essa pergunta nessa noite: será que você tem concebido, tem entendido a grandiosidade do amor de Deus por nós? Sabe, querido, não é um amor passageiro, não é um amor que Deus não é bipolar, que um dia ele acorda pensando, nossa, como meu filho é lindo, e no outro dia, como às vezes nós somos, né? O filho dá uma escorregada, a gente já quer ser diferente. Não, Deus, ele permanece imutável todo o tempo. Mas às vezes nós trazemos para a vida com Deus frustrações que nós tivemos na vida natural, com pai, terreno, com um marido, com um filho. E você não pode ficar com aquela experiência que você teve. Você precisa ficar com aquilo que a Bíblia diz sobre o que é o amor de Deus. Então entenda, Deus te ama independente de. E agradá-lo e fazer as coisas para Ele é lindo, mas tudo que você faz sem Deus, para Deus, tem um nome e se chama iniquidade. Tudo que nós fazemos para o Senhor sem estar com Ele no centro, não é para Deus. É para qualquer outra coisa, é para alguém ver, é para agradar o meu pai, é para não ser um desviado, como eu já pensei, meu Deus, como é que vou, né? Não posso dar essa desonra. Mas o dia que isso caiu no meu coração e eu pensei, nossa, nos momentos mais difíceis da minha vida eu não larguei o Senhor. E Ele me ama mais do que isso. Amém? Então, se você se considera um bom cristão, poxa, nos momentos difíceis eu me mantive firme, eu me mantive forte. Glória a Deus por isso, mas ainda que você tivesse errado, Ele continuaria amando você. Amém? E aí, no verso 17, eu queria ler com você na versão A Mensagem. Eu vou ler para você, se você tiver a versão, você pode acompanhar. Diz assim: Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa, fica à vontade e amadurece em nós. E não temos mais preocupação com o dia do juízo. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante e cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Que explicação legal, né? O primeiro ponto que eu vejo aqui é o amor, ele tem o controle da casa. E olha, essa casa não é um prédio, né? Somos nós, você sabe, nós somos a casa de Deus. E a questão é, por que será? Você veja que ele fala que Aquele que está no Senhor e que tem o amor e que recebeu esse amor, ele não tem medo do juízo. E queridos, vou te fazer uma pergunta bem sincera e você não precisa responder, só pense. Quando você pensa no juízo, no grande dia, o que é que vem no seu coração? Nossa, que alegria! Eu vou ser recompensado. Tudo que eu fiz, nossa, chegou aquele dia. Meu Deus, eu vou estar diante dele. Ele vai ver o que eu fiz. Ele vai prestar atenção. Ele vai considerar tudo que eu fiz no seu nome. Ou você tem medo? Ou será que quando você pensa no dia do juízo, medo vem para o seu coração? Se por um acaso você se encontra nessa situação, muito provavelmente você pode estar em duas alternativas. Ou você ainda não entendeu quem você é em Cristo, que Jesus levou todos os pecados naquela cruz e que você é justiça. Quando Jesus estava pendurado no madeiro, lá a ira de Deus caiu sobre Jesus, para que eu e você fôssemos livres da ira. E se você não tem um estudo aprofundado ou uma revelação profunda, eu digo para você, faça o rema. Tem uma matéria que explica muito aprofundadamente essa questão, mas entenda, Jesus já pagou, o preço foi pago, você não tem que ter medo. Mas a segunda possibilidade é uma que não é muito fácil de falar. Talvez nós estejamos no grupo de pessoas que aceitou Jesus, mas que não quer andar segundo aquilo que ele andou. Que muitas vezes está na igreja, está fazendo e tal, mas ainda está vivendo com obras da carne. Gálatas vai dizer lá, né? O escritor vai dizer quais são as obras da carne. E às vezes a gente fica com aquelas mais pesadas, né? Fornicação, adultério, coisas pesadas, mas ali também fala de glutonaria, de fofoca, de bebedeiras e tantas outras coisas, porque ele não poderia enumerar. E sabe que para o crente, obra da carne é tudo que você faz sem a direção do Espírito. Porque afinal de contas, se eu estou andando fora daquilo que o Espírito que habita em mim me sinalizou para fazer, eu estou andando pela carne. E sabe, querido, um dos nomes que a Bíblia vai trazer a Satanás é Beelzebu. Você provavelmente já leu a Bíblia e já se deparou com esse nome. E esse nome significa o Senhor das Moscas. E eu não sei se você já viu, mas quando você faz um churrasco, se você não limpar bem a bancada, o que vem? Mosca. Se você deixar uma carne lá apodrecer, um refrigerador estragar, eu fiquei 30 dias sem geladeira, querido, quando nós chegamos aqui. Que difícil, né, armazenar alimentos e tal. Se você não tem um cuidado, as moscas vêm. Porque as moscas se alimentam daquilo, se alimentam da podridão. E Satanás é assim. E uma das obras que talvez nós estejamos andando nela sem perceber ou sem pensar, é o próprio medo, é a preocupação. É aquilo que nós fazemos para Deus, sem Deus estar envolvido. E o apóstolo Pedro aqui está dizendo, olha, você não pode andar dessa forma, você precisa entender que o amor de Deus é aperfeiçoado à medida que você expulsa isso da sua vida. Sabe, querido, talvez tenha algo na sua vida, e eu não estou aqui para apontar para a vida de ninguém, porque Deus tratou muito comigo sobre o quanto eu me sentia incapaz e outras coisas mais, mas talvez tenha uma coisa na sua vida que não é exatamente um pecado, apenas não combina mais com aquilo que Deus tem para você, apenas não combina mais com o propósito para o qual Ele te chamou. Sabe que quando nós temos uma revelação daquilo que é eterno, aquilo que é natural, passa a ser uma consequência. Então, se eu estou focado naquilo que Deus me chamou para fazer, tudo é resultado daquilo. E quem me conhece sabe, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Uma das passagens que eu mais gosto é quando ele, lá em Atos, ele sai de um naufrágio e ele vai parar numa ilha. E você já leu isso, amém? Amém, glória a Deus. Então ele sai de um naufrágio, Paulo era legal, né? Eu acho ele, eu fico imaginando assim como eram as histórias, o que ele fazia, a força que esse apóstolo tinha para fazer o que ele fez, preso, açoitado e tal. E ele sai e vai dar na ilha de Malta. Quando ele chega, uma víbora pega na mão dele, né? Ele sacode a víbora e larga. E todo mundo fica ali olhando, a Bíblia fala isso, esperando ou ele vai cair morto, ou vai começar a ficar mal e de repente vai morrer, e nada acontece. Mas o que me chama a atenção não é a visão que as pessoas têm sobre Paulo, é a postura de Paulo diante daquilo que acontece. E sabe que nós, crentes, às vezes, nos deparamos com situações onde nós esquecemos que Deus fez justiça em Cristo. E nós começamos a andar segundo a carne. Então, na primeira preocupação, veja, esse mesmo apóstolo foi o que disse, olha, morrer para mim é lucro. Mas será que dizer bastaria? Eu acredito que não. Ele provou que o morrer para ele era lucro. Não porque ele era um suicida. Muito pelo contrário. Porque ele tinha convicção daquilo que ele foi chamado para fazer. E nessa noite eu queria que você meditasse sobre isso. O que é que Deus te chamou para fazer? Sabe, você não nasceu do acaso, de uma coisa que talvez nem você entende como é que foi que aconteceu. Você não é a sua história. Você é fruto do amor de Deus. Quando Ele te chamou, te escolheu e te criou, Ele criou um propósito. Aliás, você só existe por causa desse propósito. Quando isso entra no seu coração, na sua mente, cai para o seu coração, você começa a entender que eu estou aqui, o meu propósito é mais importante do que a minha própria vida. O apóstolo Paulo, quando você vai estudar ali, ele teve uma oportunidade que ele poderia ficar livre, ninguém achou acusação. A Bíblia vai dizer que se ele não tivesse apelado para ir a César, ele estaria livre, mas ele apelou para ir a César. Agora eu te pergunto, por quê? Porque ele sabia para aquilo que foi chamado para fazer. Ele sabia que ele precisava ir e pregar a César. Seja naufragando, parando numa ilha, com uma víbora mordendo ele, não importa. Ele foi chamado para algo. E querido, você foi chamado para algo. Deus te chamou, Ele te escolheu. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo. E se você tem alguma dúvida sobre isso, querido, estude as Escrituras. Elas são saúde para o nosso corpo. Sabe, você foi chamado para algo que talvez você não tenha consciência ainda, mas já vibra dentro de você. Comece a se descobrir em Deus e não pare até alcançar o alvo. O apóstolo Paulo também diz, eu prossigo para o alvo, eu não vou me cansar, eu vou alcançar aquilo que eu fui chamado para fazer. Então, queridos, nós crentes não podemos temer o dia do juízo, nós precisamos ansiar por esse dia. E se algo tem te atrapalhado, se livre disso. Se livre disso. A Bíblia fala, é melhor você perder um braço do que ir com ele para o inferno. É melhor você perder o olho, perder sei lá o quê, do que ir com ele para outro lugar. Deus está querendo que você arranque o braço? Não, mas que você se arrependa. João Batista veio apregoando o reino e disse, arrependam-se. Sabe, enquanto houver um justo na terra, as coisas vão ter que acontecer. Quando Jesus vem, Ele se torna justiça perfeita, mas se você analisar desde o Antigo Testamento, enquanto havia um justo nessa terra, Deus dava conta de resgatar esse justo. A minha pergunta para você é, você tem sido justo diante de Deus? Noé ficou 120 anos tentando salvar aquele povo, 120 anos pregando, galera, vai cair água, vão ser consumidos. E ele era chacota, ele era... sei lá o quê, mas no dia do juízo, o justo foi salvo. E aquela justiça foi creditada a Noé para que ele fosse salvo. Antes mesmo que Jesus viesse, Noé provou da justiça de Deus. Querido, enquanto você for justo, enquanto você se render ao Senhor e fazer aquilo que Ele manda você fazer, enquanto você disser, Pai, eu não quero, mas na Tua força eu vou, naquilo que você tem para mim eu vou fazer. As coisas vão acontecer. Talvez você vá parar em ilhas. Talvez você vá passar por naufrágios, mas ei, olhe para aquilo que Deus te chamou para fazer. Se livre de qualquer peso, de qualquer embaraço. Deus não te chamou para estar com armilhões, para estar preso em nada. Sabe, querido, é muito complicado você, às vezes, passar por uma situação onde as pessoas olham para você e desacreditam de você. E pensam, quem que é esse aí na fila do pão? Não é? Não é assim? Às vezes a gente está ali se doando e fazendo, e eu não estou dizendo aqui na igreja, talvez o seu propósito não seja relacionado com um dos 5 dons ministeriais, talvez você será uma pessoa extremamente relevante no meio político, em qualquer outro meio, mas sabe, enquanto você der ouvidos para essas pessoas que te desacreditam, a sua vida não vai andar não, querido. Se livre desses embaraços. Deus me chamou para fazer isso. Eu não paro até que seja feito. Eu não paro até conquistar. O dia do juízo vai chegar e vai ser lindo, porque vai ser para te recompensar. Nós ansiamos a volta do Senhor Jesus, porque sabemos que com Ele estaremos para sempre. Queridos, o que é essa vida diante da eternidade? Sabe, o John Bevere tem uma série no YouTube, lá, para todo mundo que quiser acessar, Movidos pela Eternidade. Acesse, ouça aquele homem. Tem um livro também, eu acho que o irmão vai indicar ali no final. E ele fala uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele fala, o que é zero multiplicado por infinito? Nada. O que é esse ponto zero, esses 80, 120 anos, se muito, nessa vida, perto da eternidade que vamos viver com Ele? Não é nada. Mas a pergunta é, o que estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu? Ah, mas Deus não me deu nada. Quantas horas você teve hoje? Sim, Ele te deu alguma coisa. Talvez você não esteja fazendo bom uso daquilo que Ele te deu. Talvez Deus tenha um chamado para você pregar até os 120 anos, mas a sua vida indisciplinada não te levará até lá. E aí não adianta culpar ao Senhor. A sua vida indisciplinada com glutonaria, sua vida indisciplinada com qualquer outra coisa, não te levará até lá. Mas isso não tem nada a ver com Deus. E quando eu falo do embaraço que o crente tem, são essas coisas, porque as coisas que os outros apontam, a gente se livra rápido. Ninguém vai ficar fumando por aí, eu sou crente. Ninguém vai ficar traindo, fazendo e tal, mas é aquilo que nós sabemos que está errado e que não combina mais com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Sabe, queridos, é um tempo que nós precisamos olhar para dentro de nós e nos compararmos com Jesus. O quão parecido eu tenho me tornado de Jesus? Será que no dia desse juízo, como é que eu vou me apresentar? Sabe, mostra as suas mãos e o que é que vai ter nelas? Preguiça? Preguiça de fazer aquilo que deve ser feito quando deve ser feito? Não é fácil, né? Não é uma pregação com muito... Uau, aleluia, glória a Deus. Mas glória a Deus, porque Ele vai voltar e estaremos com Ele. E não importa o quão aleluiado sejamos ou não, o que vai contar é o que você fez para Ele, com Ele. Não aquilo que você fez achando que estava dando crédito a Deus, mas estava dando crédito a si mesmo. Amém? Amém. Aí o versículo 18 vai dizer, né? No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Queridos, como é? No capítulo 2 de 1 João, ele vai dizer também, olha, você precisa prosseguir se aperfeiçoando no amor. E aí, muitas vezes nós podemos pensar, mas como é que eu prossigo me aperfeiçoando no amor? Primeiro, tirando essas coisas aí que eu citei, essas obras que talvez sejam da carne, talvez sejam até da sua mente. A Bíblia vai dizer que nós vamos ter que nos apresentar diante dele com o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, aprovados. Então medite se essas três áreas, se você no seu ser completamente está entregue ao Senhor. E depois ele vai dizer, se aperfeiçoe. Nós o amamos, no 19, porque ele nos amou primeiro. Queridos, nós precisamos ter a consciência do quanto ele nos amou. Ele não nos amou porque era conveniente. Veja que se você analisar as escrituras, o tempo todo Deus tenta consertar a coisa de um jeito mais fácil. Ele tenta com Noé, ele tenta com Abraão, ele vai tentando e todos falharam. E ele chega ao ponto de dizer, ó, não vai ter jeito, eu vou ter que mandar alguém igual a mim. Alguém que não vai se render. E Jesus veio e nele foi cumprida toda a lei. A Bíblia diz, Jesus não veio para anular a lei, ele veio para cumpri-la. Em Cristo se cumpriu. E aí lá em Mateus, se você estudar, se não me engano, Mateus ou Marcos vai relatar, um dia os escribas, sempre querendo pegar Jesus e tal, fazem a segunda pergunta, que eu acho a pergunta mais importante da Bíblia. Mas, e a lei aí, como é que é? Quais os mais importantes mandamentos? Aí ele responde, ama o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mas por quê? Porque, meu amigo, se você amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo, você vai estar adulterando? Você vai estar furtando, roubando, matando, fofocando? Não. Nós vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor se nós amarmos a Ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Agora eu quero trazer uma reflexão para você. Você precisa primeiro entender o quanto Ele te ama, senão você não vai ser capaz de amar ninguém. Porque o seu amor vai ser circunstancial e não sacrificial como o amor de Deus é. Se a pessoa vai bem comigo, eu a amo. Se ela não vai, eu não a amo. E é claro, aí nós vamos ter que fazer uma divisão. Amar alguém não é bajular essa pessoa. Não é ser conivente com o que ela está fazendo. Amar é pelo contrário. A Bíblia diz, Deus ama aquele, o filho que ele corrige. Então, às vezes, amar alguém é alertá-lo. 1000 vezes se for necessário. Tentar tirar ele daquela situação. E não fazer vista grossa o tempo todo. Ah, mas deixa pra lá. Querido, é difícil mesmo você ser aquele que fica falando, enchendo o saco. E ó, você precisa melhorar, você tem que ir, você é capaz, você consegue. Mas será que talvez você não seja a pessoa da vida dessa pessoa que Deus colocou para investir na vida dela e não desistir? Sabe, Deus não desistiu de nós. Ele tentou diversas vezes. E quando ele viu, não vai ter como, eu vou mandar o meu filho. E Jesus foi tentado em todas as coisas para que nós pudéssemos nos identificar com ele. E dizer, não, nós somos capazes de fazer e de viver dessa forma. Sabe, querido, às vezes você também vai dizer assim para mim. Não, mas Dani, tudo isso que você falou não serve para mim. Eu não tenho medo do juízo. Glória a Deus. Não tenho medo do juízo. Eu me sinto amada pelo Senhor, amado por Deus. Glória a Deus, você está assim, ó. Muito, muito à frente do que eu estava. Mas talvez, você esteja com medo do futuro. Do amanhã. Ah, mas... Sabe qual que é o medo que mais me pegava? O medo de não ser bem-sucedida naquilo que Deus me chamou. Porque existe um processo. E às vezes você se cobra tanto e tal, e você fica com medo. E aí a gente descobriu, lá em Jó, né, quando você descobriu que Jó não foi castigado por Deus, mas ele teve medo, e porque teve medo, as coisas sobrevieram a ele, aí você fica com medo de ter medo. Ou só eu? Porque eu tinha medo de sentir medo. Porque, meu Deus do céu, se eu sentir medo disso, isso vai me acontecer. Só comigo? Tudo bem, eu sou estranha. Mas eu sentia medo. Se eu sentir medo de que vou ter um câncer, o câncer vai vir. Porque aconteceu com Jó. Mas por quê? Porque faltava a revelação de que o amor de Deus entrou para completar esses espaços vazios de medo dentro de mim. Talvez, querido, a preocupação com o dia da manhã é porque o seu intelecto, o seu espírito foi entregue ao Senhor, mas a sua alma não está totalmente entregue a Deus. Se você precisa de ajuda nesse sentido, peça ajuda a um profissional, procure um psicólogo cristão que vá te orientar, mas peça ajuda. Porque a nossa alma precisa ser renovada sim pela palavra. É ela quem nos limpa e nos cura e nos resgata. Mas às vezes tem algo muito profundo ali que Deus quer arrancar de você para que você consiga crer nele. Consiga olhar para ele e se sentir satisfeito. Sabe que às vezes nós não conseguimos por um dia sequer nos sentir satisfeitos nessa vida. Ficamos buscando, 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 e você tem que continuar buscando. Eu acabei de dizer, bota o olho lá, é aquilo que Deus me chamou para fazer, eu vou correr, eu vou alcançar. Mas isso não te dá o direito de não se sentir satisfeito pelo que Ele já fez. Porque aquilo que Ele já fez, já é mais do que suficiente. Nós todos estávamos destinados a ir para o inferno. E glória a Deus, agora eu quero falar uma coisa que Deus me curou. Eu sou adotada, para quem não sabe, eu fui adotada bem bebezinha. Aí eu sempre escutava assim na igreja, porque as alianças de sangue, aí na hora da ceia, o sangue e tal. Aí quando eu li aquele verguinho, e sim, querido, a pessoa que é adotada, ela fica meio, ixi, tô meio fora desse negócio, assim, não tem sangue de lado nenhum. Aí você vai no médico, eles perguntam assim, e aí, como é que é a tua família? Daí tu fica... Boa pergunta. Aí o crente já responde, não, o sangue que verte nas minhas veias é de Jesus. E não sei o quê. Ou você tem um pai biológico, uma mãe biológica, e foi criado por um padrasto, uma madrasta, não sei, e você ficou assim, né, meio desnorteado. Aí, um dia, eu já li aquilo mil vezes, mas um dia eu estava lendo, e a Bíblia diz que nós entramos na jogada por causa do espírito de adoção. Aí eu falei, agora fez todo sentido. Querido, se não fossem os judeus terem dado para trás, a não ser que você seja um judeu, uma linhagem judaica, estava todo mundo destinado ao inferno. Mas por causa do espírito de adoção, nós que não tínhamos nada a ver com ele, ele foi lá e falou, você é meu filho, amado. Eu fui amada, querido, eu fui adotada duas vezes. Eu tive um excelente pai na terra, mas um pai extremamente superior que cuida de mim até hoje. Então não importa a sua linhagem, o seu tipo, sei lá o quê. O que importa é que por causa de Cristo, Cristo deixou de ser unigênito para ser o primogênito. E Jesus não tem vergonha de dizer que Ele é nosso irmão. Pelo contrário, Ele nos leva a se assentar com Ele. Ah, querido, essa é a revelação que precisa cair no seu coração. Quando o dia de amanhã chegar, quando a víbora te morder, se mantenha firme. Não faça cara, nem boca, nem reclame. Se mantenha firme. Se eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer, eu sou amado, eu sou acolhido por Deus, por que é que eu vou parar agora? Querido, é para ir até César, é até César que eu vou. É para ir para não sei aonde, é para lá que eu vou. E as pessoas muitas vezes não vão entender nada. Mas por que está saindo daqui, está indo para lá, está indo para o outro lado, está fazendo isso, está fazendo aquilo? Não, cuida da tua vida, amém? Cuida da tua vida. Veja o que Deus tem para a sua vida, não para a vida do fulano, do ciclano, do beltrano. Deus vai tratar com ele, aonde ele tem que ir, voltar, sei lá o que, que ele tem que fazer. Mas e onde vocês tinham que ter ido e não foi? E aonde você tinha que ter ido lá e resgatado e feito e não fez ainda? Não é uma palavra de condenação, é uma palavra para amanhã, sexta-feira. Amanhã eu começo aquilo que eu estou dizendo que vou começar e até hoje não comecei. Domingo o pastor Guilherme deu uma palavra aqui sobre colocar Deus na sua agenda. Se não colocou amanhã, querida, amanhã, pelo amor de Deus. Deus está chamando a gente para o arrependimento. O apóstolo Paulo diz, sedes meus imitadores. Meu querido, eu não tenho coragem de falar isso. Se você tem, parabéns. Eu não tenho coragem de olhar para alguém e dizer, sede meu imitador como eu sou de Cristo. Ainda estou crescendo e vou chegar. Mas se você já tem, glória a Deus. Mas se não, nós precisamos correr essa carreira. Nós precisamos nos encontrar aprovados. E não é diante de ninguém. É diante dele. Porque é para ele que nós vamos prestar conta. É no grande dia que nós vamos ser recompensados. E não, nada do que você já fez será apagado. Pelo contrário, aquilo que você fez está bem guardado. Deus, ele vê cada coisinha que você faz, cada sacrifício, cada pequeno detalhe, um bolo que você leva para a vizinha que você quer que ela aceite a Jesus. Deus está vendo. Ele está vendo. Mas às vezes esse negócio de Deus está vendo, ao invés de nos despertar a alegria, nos desperta o medo. E o amor de Deus lança fora todo o medo. Mas nós precisamos nos aperfeiçoar nesse amor. E como é que nós nos aperfeiçoamos? Conhecendo o caráter de Cristo e andando nisso. Sabe, queridos, não é para falar nada que não tenha sido tratado comigo, mas talvez nós estejamos muito, 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 muito longe de estar no centro da vontade de Deus. Eu compartilhei esses dias com uma amiga que eu falei, nossa, eu vivi em morei em dois lugares maravilhosos para descobrir que não tem nada a ver com o lugar, tem a ver com o que você está fazendo para Deus enquanto você está naquele lugar. Porque um dos lugares não foi nada bom para mim, mas um dia eu ouvi de alguém, olha, você veio para cá por causa de mim. Foi por causa de mim, eu tenho certeza que foi por causa de mim. Então, querido, se você tomar uma decisão debaixo da unção, debaixo da direção de Deus, não olhe para trás. Não olhe para as cebolas do Egito. Apenas descanse nele, confie nele. Ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que você pediu, do que aquilo que você pensou. E tenha em mente sempre, sempre, o seu propósito é maior do que a sua própria vida. O seu propósito é o motivo pelo qual você está respirando. Dê crédito ao seu propósito. Pare de dizer que você não é capaz, que você não consegue. Pare de dizer que alguém faria melhor do que você. Pare de se desacreditar e comece a olhar para Cristo. Eu não sou nada mesmo, mas Ele é e Ele habita em mim. Ele é capaz. Deus é capaz. E se você está tendo dificuldade com alguma das obras da carne, ou está tendo dificuldade com o próprio amor de Deus, medite na palavra. Nada do que for dito aqui em 40 minutos vai ser capaz de transformar a sua vida. Mas o quanto você se expor à palavra, sim, vai ser. O apóstolo Sérgio Pessoa deu um exemplo que eu achei bem, bem interessante numa conferência que a gente foi. Ele disse assim que a mulher dele mandou ele lavar a louça. E daí ele foi rapidinho lá e voltou. Aí a mulher dele, ué, mas já lavou a louça? Ele, sim, eu fiz com a sabedoria que Deus me deu. Aí ela foi lá olhar, tava as panelas tudo cheio da água lá, assim, demolho, né? Quem é mulher aqui sabe isso. Aí ele falou, claro, não façam isso, tá, marido? Vou lavar a louça, lave a louça. Mas ele disse, é isso que a palavra faz com a gente. Aquilo que está sujo, a palavra é a água que vai limpando. É o quanto você se expõe todos os dias, o tempo todo, à luz da palavra que vai mudar você. E sabe, querido, tem coisa que não é, um dia eu vou mudar. Um dia não sei o quê. Ah, não, eu estou crescendo, eu estou me expondo à palavra. Querido, você tem que dormir de um jeito e acordar de outro. Você me desculpe, mas sim, você tem. Porque a Bíblia também vai dizer que para nós, os que cremos, para os que chegou a revelação, nós somos chamados indesculpáveis. Se você já foi alertado, se você já recebeu a palavra, você tem que levantar amanhã e fazer diferente. Levantar amanhã e se eu desonrava, a partir de agora eu vou honrar. Se eu desobedecia, eu vou obedecer. Pare de gastar o seu tempo se preocupando e gaste o seu tempo fazendo aquilo que Deus já disse para você fazer e você fica procrastinando. Amém? Eu creio que Deus falou com você porque Ele falou comigo, então não seria à toa. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé por um instante. E se você puder, Eu tenho certeza que você vai se imaginar com o Senhor recebendo galardões no dia do juízo, sem medo, sem culpa, sem condenação, sendo recompensado por ter se gastado nele. E eu queria que você orasse nesse momento, se consagrasse ao Senhor, sabe? A oração de consagração é uma das orações que nós podemos fazer o tempo todo, dia inteiro, sempre se consagrando ao Senhor. Consagre ao Senhor aquilo que você tem, os seus planos, os seus propósitos, entrega para Ele. E se há uma área da sua vida que Ele já tratou com você, se arrependa. Faça como Davi, se arrependa e mude. Errar é humano, mas permanecer no erro é carnalidade. Pai, muito obrigada, porque a Tua palavra é a verdade. Obrigada porque ela por si só é ungida. Obrigada, Pai, porque nós temos ouvidos para ouvir e um coração para acolher a Tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo. Obrigada porque o Senhor sonhou conosco. O Senhor nos deu um plano, um propósito, um motivo para viver. Obrigada, Pai, porque você não desistiu. Obrigada, Paizinho, porque você nunca olhou para nós desacreditando. Obrigada, Pai, porque nós somos acreditados por você. Nós somos acolhidos, nós somos amados, nós somos adotados por você. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, porque o amor de Jesus naquela cruz. Oh, Pai, eu faço um compromisso com você. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu vou me gastar para fazer aquilo que você nos chamou para fazer. Não importa quanto tempo leve, eu vou fazer. Eu vou chegar, eu vou fazer. Nada nem ninguém vai me parar, Senhor. Eu vou estar diante de você sem culpa, sem condenação, provando desse perfeito amor e vivendo para sempre contigo. Oh, Pai, obrigada porque Jesus está voltando. Obrigada porque Ele virá arrebatar a sua igreja. Obrigada porque nos encontraremos com Ele nos ares. Obrigada, Pai, obrigada. Obrigada porque a eternidade será repleta de mesas fartas e privilégio para aqueles que são vencedores. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Nós nos rendemos a você, nós nos consagramos a você, Senhor. Oh, Pai, eu te entrego a minha vida. Eu oro pela vida dos meus irmãos, que eles possam entender, compreender que essa revelação do teu amor caia no coração deles com uma profundidade tão grande, tão bem fundamentado, que nada nesse mundo possa satisfazê-los além do Senhor. Que nada nesse mundo possa ser capaz de arrebatar o coração deles além da Tua presença. Em nome de Jesus.